Abra sua Bíblia, querido. Seja ela de papel, seja ela digital, abra sua Bíblia comigo. Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Paulo relembra, Paulo recorda, revive a instrução de Jesus acerca do celebrar a ceia. Versos que vão do 23 ao 29. Eu leio sempre na Nova Versão Internacional. Talvez sua versão seja um pouquinho diferente da minha, mas a essência é a mesma. Paulo diz: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. É uma palavra dura de Jesus, mas é uma palavra permeada de graça. É uma palavra direta de Jesus, sem rodeios, sem transigência, sem meias verdades, porque ele nunca foi, em momento algum, de dizer uma meia verdade. Ainda que doesse, a palavra dele era sempre a verdade. E Paulo retrata essa palavra com a sua simplicidade e a sua profundidade ao mesmo tempo, chamando cada um de nós hoje, como chamou a atenção dos coríntios, para que no celebrar da ceia do Senhor haja comprometimento, envolvimento com o nosso Redentor e a nossa remissão. A abstinência só é admissível em caso de pecado. Ainda assim, há oportunidade para confissão e para arrependimento. Há oportunidade para o lavar no sangue de Jesus. Há oportunidade para o perdão antes de comer ou beber, no celebrar do nosso Redentor e da nossa remissão. Convido você a celebrar a ceia do Senhor. Convido você a celebrar o nosso Redentor, porque é isso que a ceia significa, a celebração do nosso Redentor e da nossa, repito isso, remissão no sangue dele. Não pelos nossos méritos, não pela nossa estética, não pela nossa plástica, não pelo nosso argumento, mas pelo sangue de Cristo Jesus. Você é chamado à mesa, você é convidado à comunhão, você é convidado ao compartilhamento à medida da fé, do fruto da fé que é a obediência. Então, examine-se cada um a si mesmo, e então, nesse tempo, coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. A celebração da ceia, queridos, é um ato de obediência. Obediência ao Senhor Jesus. Somos salvos e temos prazer no Salvador. Muito mais do que uma alegria passageira, nós temos prazer intenso, constante, renovado nesse Salvador. Não há outro que nos possa salvar. Por isso nosso prazer está nele. Somos servos que se submetem a ele. Discípulos que aprendem com seu mestre. Isso deve ser uma máxima todos os dias. Não apenas quando temos nas mãos o pão e o cálice, mas todos os dias, todas as horas, minutos e segundos de cada dia. A alegria de discípulos, de servos que se submetem, daqueles que salvos têm prazer no Senhor. Como igreja, como corpo vivo que nós somos de Cristo Jesus, somos convidados e ordenados à celebração, àquele que nos deu, através da cruz do Calvário, vida. Não podemos olhar para o Senhor dessa mesa de outra forma. Ele foi aquele que, através da cruz, nos trouxe vida. Achávamos que vivíamos uma boa vida antes de Jesus. que desfrutávamos qualidade de vida antes de Jesus, mas quando encontramos com Ele, quando a sua luz enche ou encheu o nosso coração, quando a sua luz encheu o nosso ser, descobrimos que o que tínhamos não era a vida, porque era pautada por coisas, por circunstâncias, por valores meramente humanos que não transcendem, que não transformam, que não cumprem em nós a Escritura quando diz que aqueles que estão em Jesus experimentam coisas novas que Ele está fazendo. Quando celebramos a ceia, relembramos que o Senhor Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, Ele ressuscita e ao 40º dia volta aos céus. Volta para junto do Pai. Volta para a comunhão com aquele com quem compartilhou a criação. Aquele com quem viu o princípio de todas as coisas. Ele mesmo é a essência de todas as coisas. Nesse texto de Paulo aos Coríntios, queridos, encontramos uma ordenança. Não é um julgo. Não é uma mera obrigação. Não é um ritual. Não é alguma coisa que vá nos delegar alguma autoridade, alguma santidade, algum poder, alguma diferenciação na comunidade. Não, absolutamente não. É um privilégio, é uma oportunidade, é um tempo certo de Deus para mim e para você, para comungarmos, para adorarmos, para testemunharmos aquele que veio, ou daquele que veio e mudou a nossa história, mudou a nossa vida. Eu começo hoje, já tenho feito isso em outros momentos, séries de mensagens que acontecem só no segundo domingo de cada mês. Eu começo hoje uma série de três mensagens, celebrando o nosso Redentor e a nossa remissão, hoje, como uma ordem do Senhor. É o verso que vai do 23 ao 25. Há uma ordem que nós precisamos obedecer, executar. Aqui Paulo diz que recebeu do Senhor e está passando adiante aos que creem, assim como ele recebeu. Ele não está atualizando a ordem. Ele não está repaginando essa ordem, não está dando novas cores para ela. Não há alteração. O que ele recebeu, ele está transferindo para aqueles que creem. O Senhor usa dois verbos muito claros através de Paulo nesse texto. Verso 24, façam. Verso 25, bebam. Façam como? Verso 25, bebam. Ele determinou que isso fosse feito em memória dele, queridos. Não em memória da igreja. Não em memória dos milagres que Deus tem feito, tem derramado sobre a nossa vida. Prosperidade, saúde, harmonia no lar. Tudo isso é apenas consequência de Jesus no nosso coração. Eu disse aqui ainda há pouco que celebramos a Deus pelos pequenos milagres. A cruz não foi um pequeno, mas o maior de todos os milagres. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós. Eu repito essa afirmação, sendo nós ainda pecadores. Não merecíamos. Edwards, um estudioso da palavra, disse acerca da ceia do Senhor: o sacramento é um meio de comunhão com o corpo e o sangue de Cristo. É o meio pelo qual a fé se apropria das bênçãos que fluem do Cristo glorificado em virtude da sua morte. Por isso partilhamos o pão e o cálice. No verso 24, acabei de mencionar a instrução do Senhor: façam, façam isto. Ou continuem fazendo isto. Devemos, queridos, lembrar do que Jesus fez por nós. Nós somos tentados a esquecer, com a bênção, com o milagre de cada dia, de cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada dia, somos tentados a esquecer o que mais importa. Jesus morreu por mim. Jesus provou o amor de Deus por mim. Jesus prova a fidelidade de Deus por mim. No verso 25, Paulo lembra a instrução de Jesus: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todo o sistema religioso judaico, queridos, foi substituído pela nova aliança no sangue de Jesus. Temos estudado isso em Hebreus. Temos recordado isso no estudo que fazemos às quartas-feiras em cima da carta de Paulo aos Colossenses. Precisamos recordar isso todos os dias, incessantemente. Se isso estiver gravado em nossa mente e em nosso coração, nosso viver será diferente. Nossas motivações serão outras. A luz que vai brilhar em nós serão intensas, porque serão apenas o reflexo da glória de Cristo, a verdadeira luz resplandecendo em nosso coração. O sangue de Jesus propicia perdão, e a maioria de nós ainda não percebeu o significado da palavra perdão. Não se deu conta do tamanho desse significado, da importância, da abrangência do significado dessa palavra tão pequena, tão curta. Esse perdão abre caminho para que o Espírito Santo
trate o coração de cada um de nós que cremos, daqueles que estarão crendo ou que crerão no Senhor Jesus. A fé é o agente dessa crença, dessa convicção do sacrifício de Jesus. É o que nos move em relação ao futuro. É o que nos traz paz no meio de um momento tão tumultuado como o que nós vivemos. É o que nos garante segurança. Não há governo que estabeleça segurança. Não há empresa que estabeleça segurança aos seus funcionários. Só Jesus. Só Jesus. O lugar do Senhor, queridos, deve ser no nosso coração tão central, tão absolutamente central, quanto é na comunhão, no partir do pão e no beber do cálice. Pergunta que não pode ficar sem resposta. É simples. Jesus é central na minha vida, na sua vida. Existem muitas maneiras de nós identificarmos a centralidade de Jesus na nossa caminhada de fé. Obediência, alegria, constância, amor, esperança, mas também transformação. Transformação da nossa mente e, consequentemente, do nosso coração. A convicção de que só Ele pode fazer por nós o que nós precisamos. E o que mais você precisa? Talvez você diga a cura de uma doença, a cura de alguém que eu amo, o emprego que eu estou precisando tanto, mas essas coisas passam. Quem é curado hoje, amanhã pode voltar a adoecer, pode até morrer. A empresa que te emprega hoje ou que vai te empregar amanhã pode te mandar embora pouco tempo depois. A juventude que tanto veneramos passa. As coisas que conquistamos envelhecem e se perdem. Os amigos que colecionamos ao longo da vida nos deixam. Mas o que Jesus faz dura para sempre. O que Jesus faz, eu repito isso, dura para sempre. Mas por que então nós esquecemos tão facilmente do que Ele faz, do que Ele fez e do que Ele promete que fará, simplesmente se crermos? Por que esquecemos rapidamente quando o medo bate à porta, quando a dúvida pede passagem, quando acalentamos o pecado? O sangue de Jesus, literalmente, nos purifica de todo o pecado. Mas para que isso aconteça, nós precisamos constantemente de confissão. Acabamos de dizer isso com o canto que entoamos. Se nós a te confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Isso é declaração de fé, isso é reafirmação das minhas convicções, é o testemunho de onde está a minha esperança. A minha esperança não está naquele que daqui a 4 anos pode deixar o cargo. A minha esperança não está no salário que cai na conta ao começo de cada mês ou ao final de cada mês. Minha esperança não está nos exames que vão diagnosticar o que eu realmente tenho, no médico que vai estabelecer a terapia suficientemente apropriada para que a minha enfermidade cesse, no marido lindo e maravilhoso que você porventura tenha casado. Eu um dia fui lindo e maravilhoso, ela acabou de dizer que eu era jovem, hoje eu sou velho, tecnicamente. Tudo passa, queridos, tudo passa, mas o Senhor, cuja palavra é fiel, esse permanece para sempre. A celebração da ceia é uma experiência profunda com Ele, vivida à medida da obediência. Reafirmo isso, obediência àquele que anunciou a sua vontade, a justiça divina e a oportunidade de uma mudança de vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem disposição de partilhar com Ele, de tamanha comunhão, de tamanho privilégio, o privilégio de ser chamado herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus, de todas as promessas de Deus, que não alcançam somente essa existência, mas duram por toda a eternidade, abraçam a eternidade. Somos convidados a permanecer numa vida em memória dEle. O ato de viver e celebrar em memória dEle não acaba com o final do culto, não acaba depois do comer ou beber. Não, dura para sempre, permanece para sempre. Por isso, vivemos celebrando o nosso Redentor, celebrando a nossa remissão, com uma ordem, mas uma ordem pautada pelo privilégio, pela honra. Já pensou dessa maneira? Nós somos a geração que não gosta de obedecer ordens. Por isso, muitas vezes, quando alguém chega com uma ordem, nós taxamos de ditador, de tirano, de autocrata, e uma série de outros adjetivos. E não há aqui colocação política, não há. Mas o Senhor nos convocou à obediência à medida de uma ordem, que na verdade é uma honra, um privilégio, uma oportunidade de viver, não, repito isso, não apenas o momento da comunhão do cálice e do pão, mas toda a existência. Você vai voltar para casa, você vai brincar com seus filhos daqui a pouco, eles que estão lá no departamento infantil, vai ver o Fantástico, oh, que coisa, vai jantar, se não comer o lanche da cantina, vai trabalhar, vai dormir, Mas nada disso tem sentido se Jesus não estiver à frente. Nada disso tem relevância. Se é que alguma dessas coisas, como por exemplo o Fantástico, tem alguma relevância. Não tem. Para mim não tem. E não sou o único que pensa assim. Já vi que não sou o único. Viva, mas viva com qualidade. Viva com conteúdo. Viva à medida da bênção que você recebeu. Viva honrando aquele que te honra. Viva a alegria daquele que te ama. Viva e viva bem. Viva. Viva e faça viver aqueles que estiverem à sua volta, aqueles que puderem ser alcançados pela luz que se reflete através do seu coração. A santidade de Cristo que se espelha no seu semblante. A justiça do Senhor que se cumpre à medida da obediência. Viva, mas viva bem. Viva intensamente, completamente. Viva a centralidade de Jesus no seu coração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Sem música, sem argumentos. Fale com Deus. O Deus que deu Jesus Cristo para sacrifício pelo nosso pecado. Fale com Ele. É mais uma oportunidade para confessar os seus pecados. É mais uma oportunidade para louvar ao nome do Altíssimo pela pessoa de Jesus. É mais uma oportunidade de pedir, de clamar, de suplicar socorro para que o velho homem sucumba diante do novo que se renova pelo conhecimento de Cristo Jesus. É mais uma oportunidade para clamar pelo sangue de Cristo, por sua vida, por sua família, pelo seu trabalho, pela sua igreja, pelo seu país. A oração é sua, a resposta é do Senhor. Pai, Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua disponibilidade em nos perdoar, por Jesus Cristo, teu Filho, sacrifício completo e decisivo para suprir a tua vontade, a tua justiça, a tua lei, e então trazer a nós que estávamos mortos em delitos e pecados, vida, vida verdadeira, vida de qualidade, vida pautada não pelo que temos ou pelo que somos, mas pelo que cremos, vida abundante, vida que se renova à medida de Cristo. Ajuda-nos para que alcancemos a estatura do teu Filho, em santidade e em retidão, em obediência e em amor a ti. Tu conheces os nossos delitos, os nossos pecados, conheces profundamente as nossas fraquezas, sabes quanto precisamos do teu socorro, o quanto precisamos da ação do teu Espírito Santo. Então, Pai, sustenta-nos com a tua mão forte, guia-nos por caminhos de justiça e retidão, auxilia-nos no exercício da obediência, faz de nós pacificadores, abençoadores dessa geração corrompida e perversa que navega nos mares da incredulidade, da devassidão, pecado. E permite, ajuda, socorre a cada um de nós, para que o caminho que estejamos trilhando, como diz a tua palavra, seja como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais, cada minuto mais, até se fazer dia perfeito e completo por tua obra e graça. Bendizemos o teu nome, adoramos a ti, celebramos a glória do teu Filho, partilhamos da comunhão com aquele que é o nosso Redentor e a nossa remissão, a partir da tua ordem, através dele, ordem que desejamos, nos comprometemos a obedecer ao longo da nossa existência e por toda a eternidade. Que a graça do teu Filho, que as consolações do teu Espírito, que o teu amor que nos tem alcançado, permaneça em nós e através de nós, com todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, e alcance o seu auge nas mansões celestes, onde ansiamos habitar em Cristo Jesus, nosso Redentor, agora e por séculos eternos. Amém, Senhor. Amém, Senhor.